Muito bem, nós estamos agora iniciando essa audiência pública, que tem como objetivo a apresentação do relatório da prestação da gestão municipal de saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2025, e também o relatório detalhado do quadrimestre, referente ao segundo quadrimestre de 2025. Aqui estão os representantes do governo municipal, Diego Cantori, secretário adjunto da Saúde, e o senhor Mário Pederes, contador, a quem então passamos esse instante a palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores, demais presentes nessa casa. É um prazer, mais uma vez, estar trazendo ao Legislativo a apresentação dos relatórios de gestão da Secretaria de Saúde. Estou acompanhado hoje do Mário, que é o contador da Secretaria, qual vamos fazer a apresentação do relatório detalhado do quadrimestral do DigiSUS referente ao segundo quadrimestre de 2025. O relatório é um relatório de gestão, que ele demonstra todas as ofertas de serviços e a aplicação dos recursos da Secretaria de Saúde no período do segundo quadrimestre de 2025. Ele traz, dentro das informações, as principais causas de internações que a gente teve nesse período. Dentre elas, a gente pode destacar algumas, de todas elas que foram realizadas, né? Gravidez, parto e puérpera, 901 internações. Doenças do aparelho circulatório, 440. Doenças do aparelho digestivo, 425. Doenças do aparelho respiratório, 419. E as lesões EVE, algo que consequência de outras causas externas, 308, totalizando 3.741 internações. Os partos ali é uma demonstração que foi requerida pelo Conselho de Saúde, uma diferenciação entre os partos normais e as cesáreas, que foi realizada nesse período. A produção dos serviços da Secretaria de Saúde, em quantitativos de cada um dos serviços. Tivemos na Policlínica Adulto 17.242 atendimentos. Cheque consultas foram adquiridos 2.572 cheque consulta. O atendimento na UPA, 23.357. O atendimento no SAMU, 1.209. As ESF e UBS, 77.273. O CEL teve 4.233 atendimentos. A saúde da mulher, 6.338. Policlínica infantil, 8.543 atendimentos. O SAI, ST, AIDS ali, 4.774 atendimentos. Ambulatório de saúde mental, 4.279. CAPS 2 e CAPS AD, 9.095 atendimentos. O Centro de Fisioterapia, junto com as demais descentralizadas de fisioterapia, 10.683. A Unipampa, junto com seus acadêmicos, realizaram 1.010 atendimentos. E o TFD fez 5.493 atendimentos, totalizando 176.205 nesse período. Aqui a gente traz uns gráficos mais de demonstração por gênero, por faixa etária e por raça também desses atendimentos. Os valores aplicados em relação aos termos de convênios com o Hospital Santa Casa nesse período também. A clínica renal, de maio a agosto, foi aplicado R$ 1.309.708,87. O banco de sangue, R$ 141.701,66. O pronto-socorro e unidade de tratamento intensivo e obstetrícia, R$ 2.259.930. A hemodinâmica e cardio, né? R$ 679.829,30. Cirurgias eletivas, R$ 774.628,50. Exames de imagem, o CDI, R$ 199.966,60. E na unidade de pronto atendimento, a nossa UPA, R$ 2.467.680,06. A estrutura da Secretaria de Saúde em agosto de 2025 é composta por 26 equipes de estratégia de saúde da família, a equipe de saúde prisional, a UBS prisional, o programa Primeira Infância Melhor, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, a Policlínica Infantil, Policlínica de Especialidades, 23 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, um médico vinculado ao programa Médicos pelo Brasil, farmácia básica e as farmácias descentralizadas, a equipe de consultório na rua, o Centro de Especialidades Odontológicas, o CAPS 2, o CAPS AD, o programa, o setor de IST AIDS, o CAMI, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, o LAMINF, as vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental, o SAMU básico e avançado, além da motolância, o SAMI, a Unidade Móvel de Saúde, a Saúde da Mulher, o Centro Municipal de Fisioterapia, a Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, o Sereste, e o Ambulatório de Saúde Mental. Dentro dos quinais que estão cadastrados no município, nós temos 423 estabelecimentos cadastrados, sendo 420 de gestão municipal, um de gestão estadual e um de gestão dupla, totalizando 2.535 profissionais cadastrados. Dentro dos indicadores pactuados ali, né, dentro da pactuação interfederativa, tem vários índices ali que foram pactuados. Nesse demonstra ali todas as executadas no período. As despesas em ações e serviços públicos de saúde aplicado no segundo quadrimestre de 2025. A Secretaria de Saúde fechou o segundo quadrimestre de 2025 com um percentual de 21,25% aplicado em saúde, sendo que o exigido mínimo pela lei são 15%. Essa é a apresentação do relatório detalhado do segundo quadrimestre. Fico à disposição dos vereadores para alguma dúvida que surgir.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Egídio, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, saudar aqui o nosso secretário adjunto de saúde, Diego Cantori, o técnico que acompanha ele nesse momento também. Mário. Eu gostaria, secretário, que o senhor me informasse os repasses, né, do Estado. É o Mário que vai falar?
É no próximo relatório.
No próximo relatório.
Então, no MGS, gostaria, que aparece todos os relatórios, todos os valores.
Eu gostaria, então, mas vai ficar na sequência, presidente.
Perfeito. Solicito a palavra, senhor presidente.
Muito bem, com a palavra a vereadora Lília Corte.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, ao público presente, ao secretário Diego, ao Mário Contador. Contabilista, perdão. Eu só queria uma informação. O que eu vejo aqui, Diego? 23.357 atendimentos na UPA. Atendimentos das UBS, 77.273. Isso num período de maio a agosto. Quantas UBS nós temos?
São 23 unidades, sendo que são 18 ESFs e o restante são UBS.
Então, o que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui que... Se nós formos dividir, a UPA, como sempre, sobrecarregada. Sempre, porque 23 mil, imagina, se 77 mil para 23 UBS, algo, né, tá, tem aí de atendimento. Então, queria que o secretário nos explicasse por que tão baixo nas UBS e na UPA esse acúmulo de pessoas.
Me permite, antes do senhor ilustrar, vou só contribuir com a vereadora Lília.
Perfeito.
Vou dar um exemplo, vereadora. Eu fiz uma visita, nós fizemos uma visita em outra oportunidade com a Comissão de Saúde lá na UPA. Era na noite, que estava superlotado, inclusive, e eu fiz um questionamento para um cidadão que estava com dor ali, perguntei para ele o que era. Ele me disse que doía as costas dele... Fazia uns 2 dias. Eu perguntei para ele se aquela dor era daquele momento. Ele me disse que não, que fazia uns 2 dias. E eu perguntei se ele o bairro dele, e ele me disse o bairro, e eu perguntei por que, que ele não foi na unidade básica de saúde. Ele me disse que aquela dor se agravou naquele momento da noite, por isso que ele foi lá. Um segundo paciente que estava lá para ser atendido, eu fiz um questionamento também, o que, que ele buscava ali. Aí ele me disse que tinha fincado um prego no pé. E eu perguntei para ele se o prego era naquela hora que ele tinha fincado o prego no pé. Ele me disse que se agravou, que estava aparecendo um vergão, por isso que ele foi procurar a UPA. E eu perguntei se ele tinha ido na unidade básica. Ele me disse que não. O que, que dava para constatar naquele momento ali? Que as pessoas não vão na unidade básica do bairro, uma boa parte delas, né? Naquele momento foi diagnosticado por nós isso aí. E de que eles fazem uma opção de, à noite, buscar ou o pronto-socorro, que agora não faz esse atendimento, a não ser que seja encaminhado pela UPA, mas iam buscar na UPA, não o atendimento durante o dia que ele poderia ter buscado na unidade básica. Apenas para contribuir na sua manifestação. Obrigado.
Sim, sim, sim. Não, eu entendo que era um caso urgente que teria que ser ido, né? Mas algo... Sim. Pois é, mas algo está acontecendo. Por que, que eles não estão indo? É isso que eu queria que o secretário explicasse para nós.
Qual é o critério, secretário? Posto, UPA, pronto-socorro?
É uma questão, é interessante a sua pergunta, vereadora, e a gente também precisa também, não estou defendendo as UBSs, que as UBSs estão a mil maravilhas, isso eu jamais vou fazer, mas são vários fatores que precisam ser levados em conta, questões de... Paciente que vai até a UBS é triado por uma enfermeira, o qual identifica que não é uma urgência o caso dele ali, que pode ficar para o dia seguinte ou para daqui a dois dias, e esse paciente não aceita esse encaminhamento, né, essa triagem da paciente. Há casos, como o vereador Clemente falou, de pessoas que têm... o seu agravo durante a noite, que precisa procurar a unidade de pronto atendimento, com quem não tem uma criança hoje em casa, não sabe que para dar febre na criança é só chegar de noite e começa a dar febre na criança para desespero dos pais, né? Tem também a questão da UPA não negar atendimento. Todo paciente que chegar na unidade de pronto atendimento, ele vai ser atendido dentro dos percentuais de atendimento da UPA. Mais de 85% dos atendimentos da UPA ela poderia ter sido sanada nas unidades básicas de saúde, tanto com ficha azul quanto com ficha verde. E a parte de que são classificadas em amarelo e vermelho na unidade de pronto atendimento são mínimos, são 5%, 6%. Tem também a questão dos horários de funcionamento das unidades de saúde, né? Muitas unidades de saúde têm um médico atendendo, são umas unidades pequenas, né? Como a unidade da SF3, SF2, SF4, SF20, são unidades que têm bastante volume de pessoas e têm apenas um médico atendendo nela. Também é uma questão, um ponto também que é importante ser tratado também, sendo que na unidade de pronto atendimento a gente tem dois médicos 24 horas trabalhando e médicos e mais um terceiro médico no horário de pico, né, que pega das 10 do meio-dia até a meia-noite, que é o horário de pico da unidade de pronto atendimento. Mas a questão, o ponto chave para mim é mais a parte dos pacientes ter a busca pelo atendimento, aceitar a triagem e também não ir na unidade de pronto atendimento para renovação de receitas, né? Essas renovações de receita é uma coisa que já vem sendo estudada já por nós, de não ser feito mais na unidade de pronto atendimento essa renovação de receita, porque vem inchando bastante lá o quantitativo de atendimento, a unidade de pronto atendimento.
Diego, será que, também os agendamentos das UBSs, será que também não é um pouco por causa disso? Que às vezes é que aqui, sabe que eu sempre tive uma relação com a saúde, não estou desfazendo de nenhum posto, não é isso. Eu sei que as pessoas trabalham e trabalham muito, mas às vezes os agendamentos, né, porque as pessoas vão até lá, muitas vezes, e vão ser agendadas para tantos dias. E isso se torna inviável, porque como o caso que aconteceu com a minha neta, que chegou lá com a garganta infeccionada, com febre, né, no posto 23 lá, e mandaram ela retornar à tarde, e depois mandaram novamente ela agendar, que é uma coisa que não seria uma urgência. Na época, até eu conversei com as gurias, que eu sei que as gurias estão fazendo um excelente trabalho na coordenação, porque tem que haver, eu acredito, que um trabalho em rede. O que seria feito? Eu, se eu estivesse lá, eu teria ligado para a coordenação e solicitado que outro posto atendesse a ela. Entendeu? Outra coisa que eu quero perguntar. Valores referentes de maio a agosto. Oftalmologia, 1.142.666,34. Isso aí também faz parte, essa oftalmologia também é os médicos que vêm de Rosário?
Não, porque os médicos de Rosário são a referência, né? A referência ela é toda financiada pelo governo do estado. O que acontece agora é que teve um aumento de atendimento dos oftalmos de Rosário, tanto que é que veio que uniu o útil ao agradável para nós, porque o município, como vocês bem sabem, agora a Secretaria de Saúde principalmente vem passando por um problema financeiro agora, por ter disponibilizado recursos para auxiliar a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, tivemos que fazer uma redução na compra de consultas e cirurgias e oftalmologia, mas em contrapartida a isso, a clínica de Rosário ela pegou umas emendas parlamentares e umas habilitações junto ao governo do estado, o qual está aumentando a disponibilização de consultas e cirurgias para os municípios de referência. E com isso eles já realizaram já na Secretaria de Saúde no mês de outubro mais de 100 atendimentos ali, estão realizando já as cirurgias e vem de encontro junto a esse fechamento de exercício 2025. Mas essa parte aí, ela não tem nenhum centavo que seja da oftalmologia de Rosário. É a oftalmologia municipal.
Aqueles Perfeito. Médicos que vieram do Rio? Exato. Tá. 1.142, 3 meses.
4 meses.
4 meses. Tá. E a clínica renal, 1.390.708,87. Esse repasse é feito para a clínica renal para que...
A clínica renal ela é da Secretaria de Saúde, administrada pelo hospital. Ela recebe recursos da União, conforme a produção dos serviços dela lá. Todo o mês que a clínica renal faz o seu atendimento, ela envia a sua produção, os seus atendimentos que foram realizados durante o período. A Secretaria de Saúde submete esses atendimentos ao Ministério da Saúde, o qual faz a validação dos atendimentos dos pacientes e ressarce o município para pagamento. Então, o pagamento é conforme produção. Tá? Além disso, o município, por identificar que a tabela SUS ela não cobre 100% dos custos do município, da clínica renal, o município sempre coloca em contrapartida cerca de R$60 mil mês para manter a clínica renal.
E a clínica renal também inclui equipamentos, tudo que a secretaria ajuda? Porque o que chega? As máquinas, volta e meia, estão estragadas. Né? Porque eu sei que são usadas bastante, mas sempre estão estragadas. Nós mandamos até um repasse, foi todos os vereadores mandaram um repasse para ajudar. E a clínica renal é uma das que mais sofre. E esse alto índice de problemas renais, como é que eu vou te explicar? Eu acho que se deve também um pouquinho... Né, da atenção básica, de ser trabalhado mais essa parte quem sabe com alguma coisa mais, uma sugestão, porque para não chegar lá, não sobrecarregar a clínica renal. E agora mesmo, eu acredito que ainda tem algumas máquinas estragadas, alguma coisa assim, eu não consegui mais ir lá. Mas a última vez que nós fomos, todos nós, eram 6 ou 7, tu lembra, Egídio, que estavam? Só que, volta e meia, essa manutenção segue, segue. E a prefeitura faz esse repasse aí de 1.390.000 por mês?
Não, esse repasse é
a quatro meses. Tá, claro, a 4 meses. Seria quanto em...
Cerca de 250 a 300 mil reais.
Perfeito, obrigado.
Uma outra bem. Questão também que eu gostaria até para deixar a ciência dos vereadores. O governo federal ele lançou uma portaria agora, durante esses meses agora, e a gente já vai implementar ela... Provavelmente em janeiro, implementar ela, o qual o governo federal está enviando um auxílio às clínicas renais para a manutenção desses equipamentos, um valor de R$70 mil extra, vai começar a mandar o governo federal mensal para a manutenção das máquinas da clínica renal. Então, provavelmente, o ano de 2026 vai ser... Promete ser um ano bem diferente para a nossa clínica renal lá, e a gente pretende... melhorar bastante o serviço.
Muito bem. Vereadora Estela Luzardo está com a palavra.
Bom dia. Obrigada, presidente. Bom dia, secretário. Senhor Mário, é tesoureiro, né? Contador da Secretaria de Saúde. Eu gostaria de saber, secretário, o que impacta realmente esse recurso que a assistência básica da saúde, né, envia para Santa Casa? O que vocês têm alguns índices, algum gráfico nesse impacto de aumento de doenças e agravamento dessas doenças, né, que poderiam ser resolvidas com mais facilidade, com mais economia e com menos sofrimento da população?
Boa pergunta, vereadora. A gente não tem gráficos ainda, mas eu posso me comprometer a montar para a senhora. Mas, como eu falei, né, a gente tem que também pesar o que vai deixar de prestar de atendimentos ou de melhorias ali, para também estar auxiliando a Santa Casa ali e não deixar... Mas eu me comprometo a montar essa relatória.
Porque, secretário... Com a palavra, posso... secretário, o senhor veja bem... O mínimo de repasse para a saúde são 15%. O nosso município está investindo 21%. É um número significativo, né? Significativo. E não é qualquer município que repassa isso. Então, por isso que causa estranheza, né? Ou curiosidade em saber, mesmo com esse investimento na saúde de 21%, por que nós temos agravamento no setor oncológico, muitas vezes sem medicamentos, sem pagamento do salário dos médicos, às vezes socorrer o salário dos próprios funcionários da Santa Casa, da enfermagem e toda a equipe que trabalha lá. E na clínica renal, que a clínica renal ela é municipal, né? Então, a gente vê que nós temos que correr atrás de algum socorro para que um determinado paciente não se agrave e não tenha que buscar, né? Não tenha que agravar o quadro dele clínico, né? E ficar dependente de uma hemodiálise. Então, isso é muito, muito sério. A gente vê a mesma coisa no inverno. Né? As crianças com isso, as crianças e os asmáticos, né, que têm essas infecções respiratórias, se agravam, porque muitas vezes, né, a saúde básica lá está faltando uma atenção, talvez, né? Talvez. Eu não sou especialista em saúde, mas assisti. E levei ao senhor, acho que encaminhei para o senhor, o resultado e a conclusão de uma audiência pública que participei em Porto Alegre sobre a questões, as doenças respiratórias e a gravidade da asma. E tudo que ela acarreta na UPA e no hospital. Então, acho que nós poderíamos atender melhor essa... E não é a questão de negar o hospital, é evitar que esses quadros cheguem ao hospital. Então, por isso que me preocupa, esses gráficos são importantes, tanto nessas doenças que mais impactam, né, e acumulam pacientes hospitalizados, tanto na UPA quanto no hospital, as doenças respiratórias, essas doenças renais. E aí o senhor deve saber quais são as outras mais graves, né, que acarretam uma superpopulação, tanto na UPA como no hospital. Muito obrigada, presidente.
Presidente.
Vereador José Clemente.
Eu também vou fazer um registro em relação ao detalhamento ali. Vejo também, quando a vereadora Estela salienta a preocupação do, entre aspas, atendimento, mas uma coisa importante registrar, que a gente nota ali naquele relatório detalhado do jeito que está, é que o investimento tem uma distribuição. E, obviamente, os recursos não são o suficiente para atender demandas específicas, porque, inclusive, esses serviços prestados lá na Santa Casa, eles não têm, talvez, o aporte que deveria ter, consequentemente, por essa distribuição. Ela distribui a média de recursos naquilo que é previsto dentro, acredito eu, de um balanço de atendimento, por isso que o relatório é quadrimestral. Ele que aponta qual a necessidade em dado momento e aonde poderia ser direcionado determinado recurso, desde que tenha o recurso. E aqui na frente, que eu salientei agora, nós vamos ver um ponto, que o Estado do Rio Grande do Sul, que tem pactuado com o município, e eu, quando estive à frente da comissão, por 3 vezes, eu já pedi que denuncie, hoje vou pedir de novo, já vou antecipar aqui, secretário, porque eu sei que o Estado não está mandando o recurso que é pactuado com os municípios, né, que denuncie no Ministério Público, porque é muito cômodo governador e secretário dar informação, ir para a mídia, né, fazer teatro, mas dizer que não manda o recurso para o município, eles não dizem. Então, agora, quando for o nosso servidor ali, o Mário, vai falar disso, e aí entra esta questão aí do detalhamento. Se nós recebêssemos realmente os 12% que o Estado tem que mandar para o município do repasse, que é uma obrigação, não é favor que ele vai fazer, nós teríamos sim um pouco mais do recurso e atenderíamos talvez alguns serviços um pouco melhor. Agora, claro que o município tem a obrigação de, no mínimo, e já aplica 21%, acima de 21%. E essa equação, também não sou agente na área de saúde para estar detalhando e especificando, mas o relatório dá para a gente acompanhar a cada quadrimestre a variação deles, né, e as prioridades que dá o município. Eu vejo a clínica renal ali com 1.390.708 num quadrimestre, onde o próprio Poder Legislativo também auxiliou o executivo em mandar recursos para lá. E que bom que essa notícia do governo federal vai nos aportar, a partir de agora, R$70 mil também para auxiliar na hemodiálise. Obrigado, presidente.
Só para, acho que só
muito bem.
Só para complementar o que secretário, o vereador Clemente falou. São 3 casos simples que tem. São mais de oftalmologia, hemodinâmica, cirurgias eletivas e exames de imagens. São 4 serviços financiados 100% pela Secretaria de Saúde, que de obrigação, se for olhar pela legislação, deveriam ser financiados pelo governo do Estado. A Secretaria de Saúde financia 100% desses serviços. Oftalmologia, hemodinâmica, cirurgias eletivas e exames de imagem, a Secretaria de Saúde financia 100% delas, que deveriam ser disponibilizadas pelo governo do Estado através de contrato com os serviços. O que acontece? Oftalmologia, a referência não dá vazão. Hoje está dando vazão por causa que recebeu uma emenda parlamentar para prestar o serviço. Hoje. Mas até nós contratar o serviço pelo município, ela não dava conta do serviço. Por isso que nós obrigou a contratar via município para atendimento dos nossos pacientes. Hemodinâmica, que é a cardiologia. Cardiologia e juiz não dá vazão. Dá vazão só nos casos de urgência urgentíssima. Se a gente não tivesse a nossa hemodinâmica financiada 100% pelo município, já teríamos perdido vários e vários pacientes aqui. Cirurgias eletivas, se for aguardar referência para chamar, também. E exames de imagem, que também tem contrato junto com o Estado, se for aguardar um exame de tomografia, ultrassonografia, raio-x pelo Estado, que é o contratualizado, a gente vai ter pacientes há muito tempo aguardando na fila. Sem falar que vai entrar no ponto agora do vereador, na unidade de pronto atendimento. Hoje, a nossa UPA tem um custo mensal de R$700 mil para manter a UPA. R$528 mil de custo fixo e mais R$170 de custo variável. Sabe quanto que a gente recebe para financiar a UPA? Quanto que recebe do governo do Estado, do governo federal? Do governo federal, R$120 mil. E do governo do Estado, R$100 mil. O resto tudo é municipal. Recurso municipal para financiar a unidade de pronto atendimento, para manter ela ativa lá.
Presidente, para contribuir com a posição do vereador Clemente ali, e para perguntar também qual é a medida que o município tomou para cobrar, se o Estado não está repassando para o município a verba devida, né? O federal parece que está em dia, né? Não sei. Tá. O governo do Estado do Rio Grande do Sul não repassa a verba devida para o município de Uruguaiana. Quais são as medidas que o município, o jurídico, a procuradoria, tomou, né, frente a esse absurdo? Porque se não está pagando, se não está... E quanto é o déficit do Estado? Quanto que o Estado deve para o município de Uruguaiana? Tem que ter essa apuração.
A questão que o vereador Clemente colocou ali é a disparidade dos financiamentos dos entes da tripartite. O município, eu não vou ter os dados precisos agora, mas governo federal a cada quadrimestre é cerca de 7 milhões, município a cada quadrimestre é cerca de 9 milhões e governo do Estado é 2 milhões de financiamento. O que aconteceu dentro de toda essa mobilização, porque já faz quantos anos já que nós viemos batendo já dessa questão do Estado, do financiamento pelo Estado. O Estado hoje ele não está devendo nada, tá? Ele está em dia. Mas a questão é a disparidade do financiamento. Dentro das mobilizações que aconteceram, Câmara de Vereadores, como a nossa Câmara de Uruguaiana, oficializou o governo do Estado, porque não estava aplicando os 8% mínimo em saúde. Houve mobilização dos secretários através do COSEMES, houve mobilização dentro da Procuradoria do município, e dentro disso, os senhores devem ter identificado na mídia agora que houve uma mobilização grande pelo governo do Estado, porque vamos enviar 100 milhões, vamos enviar, não sei, e teve um acordo... E teve um acordo com a promotoria de justiça e os secretários e o governador e a secretária estadual de saúde, o qual eles se comprometeram, porque, segundo eles, era um erro de cálculo que estava correndo lá, eles estavam levando em consideração uns pagamentos lá, e incluindo ele no índice de aplicação em saúde. E o governo do Estado agora identificou essa diferença e está corrigindo os investimentos em saúde. Mas houve uma mobilização bem grande e o governo do Estado mudou agora o modelo de financiamento, mas não alterou tanto a diferença em repasses para o município ainda.
Essa palavra o vereador Celso Duarte.
Obrigado, senhor presidente. Eu estava inscrito aí há um tempo, mesmo não fazendo parte da comissão, sempre buscamos acompanhar os trabalhos, especialmente na audiência pública da área da saúde. Saudando o presidente Egídio, vereadora Estela, vereadora Lilian, vereador Clemente, que compõem essa comissão, vereador Mano Gás, que também está no plenário, secretário Diego, Mário, representante da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria de, já nessa, o público que está aqui presente, o público que nos acompanha pelas lives, já nessa tela aqui, ressaltando, né, tirando o valor da UPA, que é para manutenção da UPA, e é um convênio com o hospital, porque o hospital é que hoje administra a UPA, o restante dos recursos são para serviços que ficam dentro da estrutura da Santa Casa. Então, aqui nós temos uma realidade de investimento do município, da gestão Carlos Delgado e Dr. Telson, acima de 6 milhões de reais nos demais convênios, né? Tirando o valor da UPA, dá mais de 1,5 milhão por mês em serviços que, como o secretário Diego falou, muitos deles até não seriam a obrigação do município de manter. Então, reforçando essa preocupação da gestão com a saúde e com o nosso hospital também. Mas eu queria voltar um pouquinho no tema que a vereadora Lilian colocou, relativo a essa balança, né, essa gangorra, atendimento na atenção básica e UPA, com os números lá, secretário Diego, que estavam na tela dos atendimentos lá, tanto da UPA como das ESFs e das UBSs. Eu fiz uma conta básica aqui, né, dividindo, né, pelo número de dias e tal. A gente sabe que a UPA é 24 horas, funciona final de semana, mas a UPA está batendo uma média de 200 atendimentos por dia. Essa é a média que atinge com esse número aí, dividindo por 120 dias, né, que é o universo do quadrimestre. Já as ESFs, dividindo por são menos dias, né, porque elas não trabalham no final de semana, uns 24 dias aí, talvez, 22 dias por mês, dá uma média de uns 40 atendimentos por dia, que é uma realidade factível aí com uma ESF. A minha dúvida com relação ao atendimento na ESF não é nem sobre o quantitativo do atendimento, mas sobre como é o modelo hoje que vem sendo implementado do ponto de vista do que é a demanda livre, né, a demanda espontânea que chega do atendimento para o dia e do que são os atendimentos agendados. Como que está essa proporção hoje do que é atendimento por turno, o que é agendado e o que se deixa para aquele usuário que precisou no dia de um atendimento de uma relativa urgência. Muito obrigado.
As unidades de saúde, elas têm um padrão de atendimento, né? Chega um paciente até uma unidade de saúde e tem que fazer a triagem, feito pela enfermeira. A enfermeira faz a triagem, ou a técnica de confiança da enfermeira, faz a triagem e, conforme o que for triado ali, ela faz os encaminhamentos do atendimento. Padrão de atendimento nas unidades de saúde: 12 consultas por turno, por médico, mais demanda espontânea, 4, 3 demanda espontânea, que são as urgências que chegam durante aquele turno. Claro que a gente identifica que médicos atendem muito mais, superior a isso. Temos médicos que estão atendendo 20 pacientes por turno, mas o padrão de atendimento é, chegou, faz a triagem. Dentro da triagem, se pode ser agendado, prorrogado para o próximo dia ou no outro dia, ou não, se consegue identificar ali. Claro que se alguém chegar ali na unidade de saúde e o médico vê que é um problema mais urgência, ele pode encaminhar para a unidade de pronto atendimento ou até mesmo para o pronto-socorro.
Com a palavra, senhor presidente. Eles atendem por horário ou por demanda contratada?
É por horário, ele tem que ficar até às 11h30. Nas unidades básicas, nas unidades de saúde, o horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30.
Não, só porque aconteceu agora o caso do César levar a esposa dele lá e 10h30 e não quiser atender ela com vômito num posto de saúde. Então, só para deixar registrado que algo não está bem, por isso que está sobrecarregando a UPA.
Muito bem. Vereadora Estela.
Reforço, então, secretário, a importância desse estudo gráfico, né, da, dos motivos, principalmente dos motivos que sobrecarregam a... que vocês devem ter um índice de atendimento na UPA e no hospital. Né? E aquilo ali é causa de alguma doença lá primária. Então, nós temos que ter esses dados, é importantíssimo, até para que a gente consiga buscar ajuda, né, externa, tanto do estadual quanto federal, para que a gente consiga atacar pelo menos duas causas importantes que sobrecarregam a UPA no hospital. Isso é importante ter. Outra pergunta, só é rápido, e desse atendimento da oftalmologia, um milhão e poucos, foi atendimento para que consultas, cirurgias, o que, que é?
É um termo de convênio que tem com o Hospital Santa Casa, né, que a gente contrata. São 200 consultas mês e 30 cirurgias de catarata mês.
Durante esses 4 meses, foi o custo de 1 milhão e pouco entre cirurgias e consultas. Tá bem. Muito obrigada, então, presidente. Era isso. Estou satisfeito.
Bem. Muito bem. Secretário Diego, senhores vereadores que integram a Comissão de Serviços Municipais, que estão aqui presentes, nós queremos explicar que nós temos um longo relatório a ser apresentado. Então, nós pediríamos aos vereadores que pensassem, que escolhessem, após toda a apresentação da prestação de contas que está sendo feita, para que fossem colocados questionamentos.
Vereador, secretário, só para lembrar que tem um outro relatório para ser apresentado. Tá?
Exatamente, por essas e outras é que nós estamos pedindo que as perguntas e os questionamentos sejam feitos após, então, a apresentação, né, do relatório detalhado, do relatório quadrimestral e também... Sim, são dois relatórios que vão ser apresentados hoje. Então, nós gostaríamos, secretário, que dessemos, então, sequência à apresentação do relatório.
Bom dia, vereadores. Bom dia, demais presentes. Nós estamos apresentando o segundo quadrimestre de 2025, do relatório de gestão que corresponde a 1º de maio de 2025 a 31 de agosto de 2025. Obedecendo à portaria 882 de 2012 do Governo do Estado, que tem o senhor Leonel como do planejamento da 10ª Coordenadoria de Saúde, nós apresentamos os extratos bancários na esfera estadual, a ata de apresentação do Conselho Municipal de Saúde. Então, esses relatórios todos são apresentados na Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde e depois na plenária do Conselho Municipal de Saúde, ao qual foi aprovado esses relatórios. Então, esses slides estão em resumo dos valores das receitas que transitam nas contas bancárias e despesas que foram pagas ou empenhadas com vínculo nas contas da Secretaria da Saúde. O detalhamento das despesas, inclusive com os históricos, foram encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde. Eles analisam os itens por item e depois eles nos questionam nesses encontros. A esfera estadual tem a receita no período de R$ 2.571.368,60. A receita financeira R$ 217.307,28. E a despesa do período R$ 2.395.618. Essas despesas e receitas que transitam, eles são dentro desse período que já foi colocado. Então, no segundo quadrimestre de 2025. Então, eles têm ali apresentados eles por fonte de recurso. O 301, atenção básica, 1.101.000. Depois, 302, 1.109.000. E sempre tem do lado o rendimento. Então, o total deles deu R$ 2.571.368,60, que foi repassado para a Secretaria de Saúde pelo Governo do Estado. 217.307,28 é o rendimento. Esse rendimento fica, todas as contas, os repasses que são repassados, ficam nas nossas contas e eles são automaticamente aplicados, ele nunca fica parado. Então, sempre, e tem os empenhos, ele só paga quando está liberado o empenho, então ele fica o valor dentro das contas, então ele fica rendendo esses juros, e aí o total de 2.788.675,88. E aí nós temos as despesas também, elas, desta forma, que aí eles têm, por rúbricas, cada uma das rúbricas estão separadas ali, categorias econômicas, 629.712,76. Depois, a próxima, 1.232.087,76. E totalizando os 2.395.618. Então, essas aí são a apresentação. Mudou o relatório no final do ano de 2000. Vai falar?
Então. Até para o vereador Clemente saber. Desculpa. Como era demonstrado o relatório, lembra? Como que ele era demonstrado antes, via a parte municipal, a parte estadual e a parte federal. A partir do início do ano, o governo do estado solicitou a alteração do relatório. Então, os relatórios só são demonstrados agora os recursos estaduais. Agora, quando o senhor falou, que eu me dei conta que eu deveria ter trazido os números para demonstrar, caso fosse requerido, mas eu me comprometo na próxima apresentação em trazer os valores, tanto do estadual, quanto do federal, quanto do municipal, para ter já a resposta para os senhores. Mas esse é um novo modelo de relatório que o governo do estado está exigindo agora, por isso que não aparece. Então, o governo do estado, ele só pede que demonstre para ele as aplicações e os recebimentos dos recursos estaduais.
Presidente, pedi a palavra aqui.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Pois eu mesmo, verificando com o secretário Diego e agora com o Pedeleza ali, o Mário, nós temos aqui permanente, é bom que a gente grife isso, a preocupação de saber o quanto o Estado tem remetido de recursos para aqui, para o município, uma vez de que a gente sabe há bastante tempo de que o Estado não está cumprindo com aquilo que é legal na remessa dos recursos. Já havíamos pedido em outras três oportunidades, e vou pedir hoje de novo, presidente, que registre em ata e encaminhe para o Ministério Público mais uma vez que o Estado não atende aquilo que deveria atender de repasse para a saúde com o município de Uruguaiana. E por isso também é um dos pontos, muitas vezes, que há confusão em relação à aplicação de recursos em saúde. Pois o secretário Diego nos traz esses dados melhores aqui. Muito obrigado.
Com a palavra, senhor presidente. Diego, mas ele fez agora, o Estado mandou alguma coisa, um aporte, algum paralelo, né? Sobre... É, mas importante que mandou. Isso é importante. Né? Eu sei que é um grave erro deles, que eles têm que fazer isso, né? Mas de quanto mais ou menos foi esse valor?
Vereador Clemente, acho que esses valores devem ser cobrados, inclusive os que deixaram de ser repassados.
O montante... Enquanto o secretário Diego procura as informações para responder à vereadora Lilian, presidente. Perfeito. Quero lhe dizer o seguinte, o Estado, como sempre, com a habilidade que o governador Eduardo Leite tem, e às vezes se sentem ofendidos aqui, mas nós somos agentes públicos, ele também é. E o que não se há de se conformar é de que ficaram recursos para trás. E o vereador Egídio agora coloca aqui, sim, tem que fazer um cálculo de tantos quantos recursos ficaram atrasados e era dever enviar para o município. Mas eu vi, e a vereadora Estela saiu, que eu vi uma manifestação do procurador, se eu não me engano, também do Estado, dizendo de que o Estado havia justificado por que não encaminha recursos na sua totalidade. Não tem justificativa. Né? Se tem que remeter, é constitucional, a lei de responsabilidade fiscal está ali. Né? Como é que cobram de outros e do governo do Estado não? Claro que nos deve recurso. Agora, esta medida que ele fez, na verdade, é uma cortina de fumaça para dizer para os municípios que vai fazer um modelo novo de gestão com aquele dinheiro que já nos deve. É isso que precisa saber.
Dentro das medidas utilizadas pelo governo do Estado, até mesmo para diminuir essa disparidade de financiamento, foi criado o SUS Gaúcho. O SUS Gaúcho, que é um envio de recurso extra, qual os municípios não vinham recebendo, e a partir de agora, a partir do terceiro quadrimestre de 2025, passou a receber. Dentro dos aumentos que a gente identificou aqui, foi R$7.000 para o transporte sanitário e R$7.000 para financiamento dos medicamentos. Então, a gente recebia R$25.000 para compra de medicamentos para a farmácia básica. Agora, a gente recebe R$32.000 e a gente está recebendo um recurso extra de transporte sanitário também, que é R$7.647. A princípio, foi esse aumento.
Com a palavra, senhor presidente. E o recurso federal que vem para... Quanto que está vindo, Diego?
Oi?
E o federal, quanto que está vindo?
Não é isso que eu falei anteriormente para o vereador Clemente. Foi um erro meu, realmente, eu não trouxe. Mas eu me comprometo a trazer no próximo relatório. Mas... Eu não vou poder falar o valor, mas é cerca de 9 milhões de reais.
Porque...
O financiamento é cerca de, na média, normalmente, é R$7 milhões a cada quadrimestre financiado pelo governo federal, R$9 milhões pelo município e R$2 milhões pelo governo do Estado.
Porque em todo o país está sangrando mesmo, a gente sabe que está sangrando a saúde. Mas é bom que o senhor traga, então, no próximo, né, o valor que o governo federal passa para a gente fazer... Ver todo o cálculo certinho. Obrigada.
Muito bem. Agradecendo a presença do secretário, do nosso contabilista. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, estamos... Quem gostaria de se manifestar?
Bom dia, pessoal. Vocês já me conhecem, então, da casa. Não, nós estávamos numa reunião lá embaixo, não podemos participar. Aí queria somar a questão da manifestação com o Clemente ali, sobre os valores do Estado repassado, que é, de fato é uma vergonha que o governo do Estado do Rio Grande do Sul faça um programa para dizer para os municípios que o que se recebe é um valor extra. E não é um valor extra, é um valor de repasse atrasado. E isso gera um grande problema com o contribuinte, com o consumidor da saúde do Estado do Rio Grande do Sul, porque Uruguaiana falta recursos, mas é por conta em decorrência de atraso de repasse do Estado. Aí o governo do Estado cria um programa para que os municípios possam se cadastrarem no programa para que aí recebam um recurso atrasado em parcela. Porque esses valores que o senhor falou aí, ó, que vão receber, o município de Uruguaiana vai receber 7 mil para transporte, 7 mil para... sabe, isso é uma vergonha. Então, queria provocar a comissão de serviços aqui da casa, queria provocar também a Câmara de Vereadores de Uruguaiana, queria provocar o Executivo Municipal para que se faça alguma documentação, para que se encaminhe a Coordenadoria de Saúde, para que ela seja enviada à Secretaria, então, do Estado, da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, para fazer essa reclamatória, além de, obviamente, outra queixa no Ministério Público, que é demais. Outras questões ali que a gente... Depois a gente vai fazer outros comunicados ali para o secretário a respeito de índices que a gente tem em Uruguaiana, já reclamados pelo gabinete da vereadora Manuela, a respeito da questão da mortalidade infantil. Tá? Que a gente está monitorando isso desde o começo do mandato e a gente está vendo que não está tendo um recuo no aumento dos índices de casos de mortalidade infantil do município. E uma outra questão, e que a casa toda sabe já, a questão com o GERCOM, Gerenciamento de Consultas do Estado. Eu tive em reunião com a Santa Casa, com o responsável pelo agendamento do GERCOM, e ela tem inúmeros agendamentos livres. que ela não pode fazer absolutamente nada com agendamento livre, porque o sistema não sinaliza para que ela faça esse agendamento. Então, nós temos um médico disponível o dia inteiro ali para fazer a sua consulta de especialidade e nem sempre ele está atendendo alguém. Por quê? Porque o GECOM não liberou o agendamento de consultas. Então, por exemplo, se o médico chega às 8 da manhã e a consulta dele vai até às 7 da noite, ele não agenda, ele não consegue ficar atendendo o suficiente de pessoas, porque não tem, está livre o agendamento e ela fica engessada. Ela não pode nem trocar essas especialidades. Por exemplo, pegar um neuro e fazer para uma infantil. Ela não pode. Entendeu? Essa é a minha questão, porque, de novo, provocar a casa, a comissão de serviços, começar a provocar a Câmara e a Secretaria, o Executivo, para que se encaminhe de novo uma reclamação para a coordenadoria, juntar isso ao Conselho Municipal de Saúde, porque nós temos uma fila enorme de especialidades que o GERCOM não está dando conta. E nós temos horários vagos com esses especialistas. Era isso.
Presidente, eu quero concluir aqui falando para que fique bem pontuada essa questão. Primeiro, e aqui o secretário Diego é testemunha, há bastante tempo nós vemos denunciando no Ministério Público a falta de atenção do governo do Estado nos repasses do recurso que é de direito do município. Sempre o recurso veio a menor aqui para o município e o município nunca deixou de tomar providência, muito menos o Poder Legislativo. Nós encaminhamos e denunciamos isso no Ministério Público. O que, que o governo do Estado, aqui é exemplo de que todos falaram aqui, o governo do Estado criou um programa, uma cortina de fumaça que ele criou, dizendo que ia repassar recursos extras, como aqui foi mencionado agora. Esses recursos extras não são esses, são recursos que já devem para os municípios, inclusive aqui para a Uruguaiana. Por isso que é importante todos conhecerem como funciona a questão da saúde para não sair fazendo vídeo na frente do hospital dizendo que lá não se aplica recurso. É muito grave essas situações e o pior é o abismo mental de algumas pessoas que não sabem como funciona a questão da saúde e fazem um teatro em cima de tudo isso. Então, que fique grifado aqui que o Poder Legislativo sempre tomou providências e vamos tomar de novo, denunciando a falta de remessa por parte do Estado de recursos públicos na área de saúde. Obrigado.
Muito bem. Secretário Diego, tem algo ainda a falar, a manifestar-se? Não, não, tranquilo. Muito bem. Agradecendo a presença de todos, damos por encerrada, invocando o nome de Deus, damos por encerrada mais uma reunião da Comissão de Serviços Municipais. Obrigado a todos e até a próxima.